30ª Reunião Ordinária, 15 de setembro de 2025.
Convido a todos para ficar de pé fazendo nossa oração inicial. Peço ao nosso vereador secretário que faça o chamado dos senhores vereadores.
Vereador Roberto.
Presente.
Vereador Carlos Eduardo.
Presente.
Vereadora Franqueline.
Presente.
Vereador João Batista.
Presente.
Vereador Gabriel Reis.
Presente.
Vereador Luiz Rogério.
Presente.
Vereador Márcio Moraes.
Presente.
Vereador Juninho da Academia.
Presente.
Vereador Marcelo do Mazico.
Presente.
E passa a palavra ao presidente. Todos os vereadores presentes.
Sob a proteção de Deus, declaro aberto o sábado da 30ª reunião ordinária, sessão legislativa de 2025 da Câmara Municipal de Jaci. Peço ao nosso servidor que faça a leitura dos comunicados, correspondentes e projetos em pauta.
Em relação aos comunicados, o ofício número 182, do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 63/2025, aprovado por esta egrégia Câmara Municipal, que solicita informações acerca do serviço de retransmissão do sinal de televisão do município de Jaci. O ofício é de autoria da vereadora Franqueline e já foi encaminhada a resposta à vereadora. E o ofício número 172, também do gabinete do prefeito, em atenção ao requerimento número 64/2025, aprovado por esta egrégia Câmara Municipal, que solicita informações acerca do serviço de limpeza urbana no município de Jaci. Também solicitado, também já foi encaminhado ao vereador Gabriel, que é o vereador solicitante. Em relação às proposições, o requerimento número 65, de autoria do vereador Gabriel Pinha dos Reis, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando informações acerca do motivo pelo qual o gabinete de entrada do PSF do centro não foi devidamente retirado e armazenado em local adequado durante a reforma atualmente em execução no prédio daquela unidade de saúde. O referido gabinete encontra-se exposto à poeira e a entulhos provenientes das obras, conforme demonstram as fotos anexas. Ressalta-se que se trata de bem público de grande utilidade para o atendimento odontológico da população usuária dos serviços de saúde prestados pelo município. Diante disso, o vereador requisita, ainda que, com a maior brevidade possível, seja providenciada a retirada do gabinete dentário do local da obra, realizada a devida limpeza e o armazenamento em ambiente seguro, a fim de garantir sua preservação e utilização futura, evitando-se prejuízos aos cofres públicos do município. Requerimento número 66, também do vereador Gabriel, solicitando expediente para o senhor prefeito, solicitando que seja determinado ao setor competente que encaminhe a esta Casa Legislativa a relação atualizada dos medicamentos de uso contínuo que se encontram em falta na farmácia da Secretaria Municipal de Saúde. O vereador ressalta que tem recebido diversas reclamações de munícipes, usuários do sistema de saúde, os quais, ao apresentarem suas receitas médicas, não conseguem obter os medicamentos prescritos. Muitos, por não possuírem condições financeiras para adquiri-los, deixam de realizar o tratamento adequado para recuperação ou manutenção da saúde, o que resulta na piora de seus quadros clínicos em razão da ausência da medicação necessária. Por fim, o vereador requer ainda que sejam adotadas as medidas cabíveis para assegurar a disponibilização regular e contínua desses medicamentos à população. A indicação número 118, substituído pelo vereador Carlos Eduardo da Silva, requerendo envio de expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine ao Serviço de Vigilância Sanitária a realização, no mais breve espaço de tempo possível, de vistoria e limpeza no prédio do antigo laticínio, situado na Avenida Industrial. Tal medida se faz necessária diante de relatos de moradores da vizinhança que informam a existência de grande infestação de ratos no local. Ressalte-se ainda que, em razão de anteriormente ter funcionado ali uma oficina, é possível que haja pontos que favoreçam a proliferação desses animais, ocasionando sérios transtornos e riscos à saúde da população residente nas imediações. Dessa forma, é imprescindível que seja realizada a imediata desratização do imóvel. Indicação número 119, também do vereador Carlos Eduardo, solicitando encaminhamento expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a adoção das providências necessárias para a pavimentação das ruas Joana do Álvaro e Ana Januária Moretti, no bairro da Serra, e Rua Rio Manso, no Jardim Beira Rio, em razão da grande quantidade de buracos que vem prejudicando o tráfego de veículos de moradores e visitantes das referidas ruas, bem como da excessiva formação de poeira que, neste período de estiagem, contribui para o surgimento de doenças respiratórias. Indicação número 120, também do vereador Carlos Eduardo, requerendo expediente ao senhor prefeito, solicitando que determine a secretaria competente a adoção das providências necessárias para os devidos reparos e a instalação de grades de proteção nos bueiros localizados na Avenida Luiz Gonzaga Vilas Boas, na chegada do bairro da Serra. A situação atual dos bueiros contribui para a ocorrência de alagamentos nas ruas e até em residências durante períodos de chuva mais intensas, e a ausência das grades concorrem para riscos de acidentes. Indicação número 121, subscrito vereador Júnior Presídio Oliveira, solicitando a elite expediente para o seu prefeito, solicitando a implementação de ações educativas nas escolas da rede municipal de ensino, com foco na saúde do coração e na prevenção de doenças cardiovasculares, especialmente no mês de setembro vermelho. As ações propostas incluem palestras educativas para alunos, professores e familiares abordando prevenção de doenças cardiovasculares, sinais de alerta e fatores de risco, hábitos saudáveis que promovam a saúde do coração. Programas de prevenção ao sedentarismo e à obesidade infantil, contemplando atividades físicas regulares, oficinas de alimentação saudável, desafios educativos que incentivem a adoção de hábitos saudáveis desde a infância. Justificativa. A infância e a adolescência são fases determinantes para a formação de hábitos que impactam diretamente a saúde ao longo da vida. Incentivar práticas de alimentação saudável, a prática de atividades físicas e a conscientização sobre os riscos cardiovasculares contribui para a prevenção de doenças do coração, promove qualidade de vida e fortalece o compromisso da escola com a saúde integral dos alunos. Diante do exposto, solicita-se a apreciação e o atendimento dessa indicação pelo Poder Executivo Municipal, de modo a promover a saúde cardiovascular entre os estudantes do município. E a indicação número 122, também do vereador Júnior Presídio Oliveira, solicitando em vídeo expediente para o seu prefeito, apresentando a seguinte indicação. Considerando a relevância das doenças cardiovasculares como uma das principais causas de morbimortalidade no Brasil e a necessidade de adoção de medidas preventivas, solicita a viabilização da oferta anual e gratuita de exames de eletrocardiograma e ecocardiograma para grupos de risco, especialmente idosos, hipertensos e diabéticos, no âmbito do Sistema Único de Saúde, em nosso município. A iniciativa tem como objetivos fortalecer as políticas públicas de prevenção de saúde, reduzir o número de internações e complicações decorrentes de doenças cardiovasculares, garantir maior qualidade de vida à população mais vulnerável. Diante da importância social do impacto positivo da saúde pública, solicita especial atenção e análise dessa proposta, que certamente contribuirá para salvar vidas e otimizar os recursos da saúde do sistema de saúde. Em relação aos projetos em pauta, consta aí para a primeira votação o projeto de lei número 19/2025, que dispõe sobre a incorporação do abono ao vencimento básico para os cargos que menciona e de outras providências. Dando entrada hoje para a leitura, envia às comissões permanentes o projeto de lei número 20/2025, que institui o calendário oficial de eventos do município de Jaci e de outras providências. E também, só para informação dos senhores vereadores, o projeto de lei número 3/2025, que institui o plano diretor de desenvolvimento do município de Jaci, foi devolvido ao executivo para que sejam feitas as devidas correções. Senhor presidente, os projetos em pauta, proposições e comunicados.
Obrigado, Janiel. Thank you.
A ordem ficou vereador Luiz Rogério, vereador Márcio, vereador Gabriel, vereadora Franqueline, vereador Roberto, vereador Carlos Eduardo, vereador Júnior, vereador João Batista.
Mas o parágrafo segundo fala que abrange todos os
servidores. É todos os servidores.
Tem só a relação do cargo, mas tem um artigo que fala que nenhum será menor que o salário.
Não, gente, ó, tem hoje aí, nós temos na pauta aí para a primeira votação, o projeto de lei 19/2025. É o que dispõe sobre a incorporação do abono ao vencimento básico para os cargos que menciona. É o projeto aí de salário, famoso projeto de salário mínimo, né? E o projeto de lei número 20/2025, que institui o calendário oficial de eventos do município de Jaci. Está sendo enviado para as comissões para aparecer. Isso, o pessoal deve aparecer na próxima reunião, a gente já vai colocar aí para a primeira votação. Quanto ao projeto de lei complementar 3/2025, que institui o plano diretor, ele foi devolvido para o executivo. Isso eu vou falar ali da tribuna.
É bom que eu não falo. Você muda, troca. É, Júnior. Qualquer coisa você usa do chega mais. Usa aí, senão muda de lugar também. É?
Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Franqueline, nosso assessor, doutor Edmilson, funcionários da casa, o Didi, que nos visita aí, que acompanha a nossa reunião sempre, e aqueles que nos acompanham aí pelas redes sociais da Câmara, e aqueles que vão nos ouvir aí pelas ondas da rádio Jaci FM na próxima quarta-feira, às 12 horas. Nós tivemos aqui na última terça-feira, no dia 9, né, uma audiência pública para discutir sobre o nosso plano diretor. E nós tivemos uma participação aí até razoável, né? Teve discussões, pessoal fez algumas reivindicações, né? Os vereadores também usaram a palavra, falou algumas palavras, então veio o Vitor, representante do Consan, e como eu já disse, eu fiz as minhas alterações no plano diretor, fiz as correções e a gente resolveu, achou por bem, como um acordo com a prefeitura, também com o Consan e também com os vereadores, a gente devolveu o projeto que institui o nosso novo plano diretor para a prefeitura, e esse plano diretor vai ser enviado ao Consan para fazer as modificações devidas, porque depois que foi feito esse plano, os mapas, houve algumas leis alterando o perímetro urbano do município de Jaci, certo? Então ficou já chegou aqui na Câmara, o plano diretor me parece que começou a ser feito em 2021, 2022. E só chegou aqui na Câmara agora em 2025. Então teve diversas leis aí, algumas leis que alterou o perímetro urbano, né, e precisa de se modificar o mapa do perímetro urbano do município, não do perímetro só do perímetro urbano, também da área rural,
para que a gente vote aqui um plano diretor mais completo, né? Sempre fica faltando alguma coisa, mas nós estamos tentando fazer aí um estudo mais detalhado para a gente não pecar aí, para depois chegar o ano que vem, tem que fazer outras modificações, essas coisas. Eu estou com uma preocupação muito grande, até o vereador Luiz Rogério também comentou isso aí, a respeito de essa expansão urbana um tanto quanto desordenada no nosso município. As pessoas chegam lá na prefeitura, não, eu estou com a intenção de fazer isso, fazer aquilo, e de repente a prefeitura vai lá e modifica, manda uma lei para a Câmara, alterando o perímetro urbano, né? E a gente, eu vi algumas vezes algumas coisas que foram mudadas no perímetro urbano e não tem, e nada foi feito. E, como te disse, eu não sei se a prefeitura, convém a prefeitura mandar uma nova lei, revogando essa lei, para que esses espaços onde a gente está transformando em perímetro urbano volte a ser área rural. Porque tem certos empreendimentos, às vezes as pessoas não têm muito conhecimento, ou também não têm muito conhecimento, mas tem certos empreendimentos que podem ser feitos na área rural, né? Então, são coisas que a prefeitura tem que tomar um cuidado. Nós estamos com um problema muito sério aí. O pessoal teve aqui, o pessoal lá da Serra do Piqui. Eu fui lá ontem. Então, a situação deles lá é bem complexa. Vai ter que fazer, já foi falado aqui. Foi conversado, nós tivemos uma reunião na prefeitura. Quinta-feira, né, Rogério? Quinta-feira, né?
Quinta.
E já chegamos lá a um acordo que vai se fazer uma lei específica para a gente tentar resolver a situação da Serra do Pequi. E já foi colocado para a prefeitura, eu estive lá ontem, falei com os moradores, espero que ninguém vá fazer novas construções lá sem ter... sem que ainda esteja regularizada aquela área, né? Lá nós temos um problema sério, questão de declividade, era área de proteção ambiental, né? Então, é lei federal, não é lei municipal, mas no nosso plano diretor anterior, de 2003, já falava que a Serra de Jaci, que é chamar a Serra de Jaci, que fala aquela serra lá, é a área de preservação ambiental. Então não poderia construir nada. Então em topos de serras, montanhas, serras, não pode ter construção. Isso é lei federal. Mas infelizmente o pessoal foi lá e construiu. E agora a gente está com esse abacaxi na mão para ajudar eles a resolver essa questão. Já foi dito aqui, tem um inquérito civil. Então a gente, antes de colocar esse projeto, depois que voltar aqui, antes da gente colocar esse projeto em votação, nós vamos procurar o Ministério Público para saber. Porque senão depois a gente vota, que a gente está colocando lá como uma área residencial de amortização, para tentar legalizar a situação daquelas pessoas que já construíram lá. Então, eu estou citando isso aqui, que a gente está muito preocupado. Às vezes tem gente que fala, o vereador não está nem aí, não está... Não, a gente está muito preocupado, né? O vereador João Batista parece que lá vai...
Senhor presidente, igual hoje nós tivemos conversa lá, né? Vamos fazer o levantamento das casas já existentes para que posteriormente as pessoas não venham construir mais para não ter outros tipos de problema.
Tem um agrimensor, o Felipe até me ligou hoje, está fazendo um trabalho lá para o Marcelo, que era o proprietário das terras lá, né? E o Marcelo está com uma boa vontade danada para ajudar a resolver a questão. Ele está até doando mais um espaço para que todos esses moradores eles tenham o terreno do tamanho do menor modo rural para poder fazer o desmembramento. Então são coisas que o povo está se mexendo, né? E nós aqui estamos tomando muito cuidado. Eu principalmente porque eu na qualidade de presidente e olhando as coisas que a gente está vendo acontecer, as questões ambientais no país. Né? Ministério Público, pegando no pé mesmo das pessoas, né? Então, são coisas que a gente tem que ter muito cuidado. Então, peço aos vereadores que ficarem sabendo de alguma coisa, de algum detalhe, que passe para nós aqui, para a gente, se for preciso, colocar no plano diretor. Nós temos esse prédio aí na praça, que está um problema sério, né? Então, até o rapaz esteve aqui e falou que vai lá na prefeitura e ninguém resolve. Mas, pelo que eu sei, ele pegou um alvará de construção para construir e o prédio não respeitou as normas do plano diretor antigo. Então, são agora vai ter que arcar com as consequências. E a prefeitura, pelo que a gente está conversando aí, a prefeitura vai começar a pegar pesado com essas pessoas que estão, mesmo sabendo, está desrespeitando as leis. Então, vai ter questão de multa, essas coisas. E a prefeitura não pode abrir mão dessas coisas. Né? A prefeitura não pode ter renúncia de receitas. Infelizmente, a gente sabe que para se resolver as coisas tem que doer no bolso, senão não resolve. Então, a gente está aqui, a gente fala essas coisas, mas é função da gente tentar corrigir. Mas para corrigir certas coisas, existe diversas maneiras. Tem despesa, as pessoas que fizeram as coisas, eles têm que arcar com as despesas, com a responsabilidade, para a gente resolver as questões pendentes que está aí. A gente já citou aqui loteamentos aí irregulares, esses loteamentos inacabados, construções irregulares, que não tem documentação. Né? Então tem esse, o REURB, né, que é a regularização fundiária da área urbana, né? Então são coisas que a gente vai tentar resolver. Lá na Serra do Pequi, por exemplo, não cabe REURB, mas tem outros lugares que cabem, outros loteamentos que cabem o REURB. Então a gente tem que resolver. E eu peço aos senhores vereadores, se ficarem sabendo de alguma coisa, se tiver alguma reivindicação de algum morador, alguma coisa, que tragam para cá, que quando a gente for votar esse plano diretor, aí pronto, votou, lacrou. Vai ter que respeitar aquilo que está lá. Né? Para depois não falar que o vereador fez isso, que o prefeito fez aquilo. Mas a gente chamou o pessoal para essa reunião, o pessoal de audiência pública. Vai ter mais uma depois que o plano diretor tornar, voltar, não vamos fazer mais uma. Certo? Então, mas eu peço encarecidamente aos senhores vereadores, à vereadora Franklin, se alguém for reivindicar, eu estou falando isso aqui, a gente fala. Que tem despesa, tem isso, as pessoas chegam perto de você e perguntam, pede as pessoas para colocar o que que você quer, o que está precisando, para a gente tentar ajudar a resolver. Nós não somos, assim eu já disse aqui ninguém é salvador da pátria, mas nós estamos aqui para trabalhar em benefício da população, para a gente tentar resolver essas situações aí. Tá? Então é hora da população se manifestar, procurar suas indicações, se não quiser vir aqui na Câmara, vai na Prefeitura, procura, ou se lá na Prefeitura não conseguirem resolver, traz para nós aqui na Câmara para ver o que a gente pode fazer e dialogar com o prefeito, com as secretarias competentes para a gente resolver isso aí. Né? Então é isso que a gente está querendo. Eu estou muito preocupado com essa situação aí, dessas questões desses imóveis irregulares. Né? A gente tem diversos condomínios, né? A gente tem que tomar muito cuidado porque vai se aprovando as coisas a toque de caixa aí e depois os problemas vêm para cima da prefeitura, vêm para cima de vereadores, né? Então isso a gente não quer, tá bom? Então hoje eu estou falando isso mais para esclarecer a respeito dessa audiência pública, né? Agradecer as pessoas que aqui estiveram, não saiu ninguém daqui sem resposta. Tem uma pessoa aqui que chegou, se manifestou aqui, lá do Porta Pedra, depois eu passei uma mensagem para ela via WhatsApp, dando a resposta para ela, que ela saiu antes das respostas. Não saiu ninguém daqui sem resposta. Todo mundo que perguntou, que reivindicou, a gente procurou responder, certo? Se ficou, se a audiência ficou devendo alguma coisa, é porque as pessoas também não vieram aqui reivindicar. Né? Mas eu achei até esses empreendedores de loteamentos, essas coisas, eu achei que ia aparecer alguém. Infelizmente, o pessoal não compareceu tanto assim, mas aqueles que estão sentindo já na pele, né, a cobrança da lei, estiveram aqui. Então, nós vamos procurar ajudar, auxiliar, né, naquilo que a gente puder fazer. Não temos conhecimento pleno das coisas, mas a gente pode tentar fazer o melhor para que tudo seja resolvido. Boa noite a todos, por hoje é só isso.
Vereador Luiz Rogério. Boa noite, presidente, colegas vereadores, vereadora Fran, assessor jurídico, funcionário da casa, assessor de dia, está sempre presente aí na casa. Pessoal que nos assiste, né, aí no Facebook, YouTube e que também nos ouve aí na rádio na quarta-feira. O presidente aqui diz muito bem com relação ao plano diretor. São muitas coisas, muitas pendências. Também já tem coisa que já está pronta, né? Igual esse prédio da praça aí. E pode ter certeza que nós estamos aqui para tentar achar uma solução e ajudar a todos, né, que estão aí precisando disso aí. Inclusive lá também da Serra do Pequi, né, o pessoal esteve na audiência. Isso é com resposta, sim. Nós estamos aqui para ajudar, sim, a todos, né? Que já é difícil construir as coisas, ter seu lugarzinho e tudo. Agora, de repente, ter que desmanchar, coisa parecida, fica difícil. Principalmente para nós aqui, que temos que tomar essa decisão de estar votando isso. Então, eu acho que nós estamos aqui, eu, né, principalmente, estou aqui, os demais vereadores, para estar ajudando aí, com relação aí ao plano diretor. Essa questão dessas zonas rurais aí que foi transformada em urbano, né, que o pessoal... A prefeitura tem um defeito grave, né? Tinha, né? Não sei se vai, daqui para frente vai ter. Chega uma pessoa lá e vê de adequar o terreno no plano diretor, não. Faz o inverso. Pega o plano diretor, faz a emenda nele para adequar o terreno da pessoa. Por isso que está essa concha de retalhos aí, a verdade é essa. Emenda tudo com defeito. Já se está quase sendo tudo urbano, né? Rural está acabando tudo. E... fala que vai fazer loteamento, não transforma nada e vai acabando. Então, acho que está na hora também de mudar isso. Se não fez nada, já deu a oportunidade, que transforme de novo em rural. Né? Eu acho que é isso aí. E vamos, então, estar aqui sempre para estar ajudando aí os pessoal que estão precisando, né, desses regulamentos. E é difícil regularizar, gente. Eu regularizei o prédio nosso ali e deu um trabalho danado. É dificílimo, mas é difícil mesmo. A sorte nossa é que nós fizemos o prédio, iniciamos na planta lá antes do plano diretor. Mesmo assim, ainda deu trabalho. Agora, imagina isso aí, que situação que encontra, né? Então, temos que estar, assim, juntos aqui, unidos para isso. Para tentar achar aí uma solução. Né? Essa área lá da serra lá, do Pequi, está a área residencial de amortização, né? Então, vamos ver direitinho o que cabe, os moradores vão estar sabendo o que eles não estão fazendo e vão, de coração, vamos tentar fazer tudo aquilo que for possível, né, de a gente fazer aqui. Vamos estar fazendo. Aqui está um relatório, gente, da escolinha TK9. O moço deixou aqui, o Taylor, né, deixou aqui à tarde agora, já à noite. Não deu tempo de ler, não, depois nós vamos ler direitinho, mas acredito que esteja, assim, é uma escola, assim, que... muito boa aí de futebol, né, para Jaci, e nós, né, os nossos atletas aí, nossos meninos, nossa juventude, acredito que é muito bem-vindo, assim, para todos nós aí. Com relação ao medicamento, né, eu vi aí requerimento aí, medicamento, gente, eu sempre falo aqui, é muito caro, né, tem alguns medicamentos que é caro, a prefeitura sempre comprou, e tá faltando, assim, tem medicamentos ali que tá um tempão já que não tem, viu? Eu falo porque eu pego lá, já tem uns 3, 4 meses que não tem medicamento.
Vereador Rogério, só uma parte, por gentileza. Na hora que eu estava saindo de casa, foi duas senhoras, né, me abordar lá em casa, falando sobre isso, que elas foram pegar dois remédios específicos e não conseguiram. E sendo que um terceiro remédio que ela não conseguiu ainda, mas que vai chegar agora dia 20, que eu acho que tem as datas certas para pegar os remédios, né? Aí ela vai pegar no dia 20 agora, mas tá faltando dois. Eu vou pegar aqui o nome do remédio e já falo para o senhor.
Então, com relação aos medicamentos, pedi uma atenção maior, né, ao seu prefeito, porque não pode faltar, gente, né, tem que fazer as outras coisas, tem sim, mas medicamento também não pode faltar. Né? Então, a gente pede aí ao seu prefeito que dê uma olhadinha com mais carinho para nós aí, que tem tempo que está faltando e está precisando. A limpeza na cidade também a gente vem pedindo, né? A rua aqui onde o seu Didi mora, O pessoal pediu, eu falei com o seu prefeito, não só aqui, né, mas aqui ele deu exemplo, né? E tem mais bairros aí que estão precisando de dar uma limpada, contratou uma empresa, nós até pedimos aí a documentação, aguardando chegar, para ver o que houve, que você não achou mão de obra, o que aconteceu, que não está sendo, não tá sendo feito, né? Então a gente pede aí ao seu prefeito. Com relação ao lixo lá que o pessoal joga lá no Ipiranga, foi abordado aqui no plano diretor, né, presidente? E, infelizmente, aquilo é uma coisa que acontece e não consegue arrumar uma solução. Se põe uma lixeira mais alta, se põe filmadora, o que é que põe, mas precisa resolver aquela questão lá do lixo, né? Então, quero fazer um comentário aqui também do remédio novo da farmácia. Não sou dono de verdade, mas esse programinha que eles colocaram lá é o seguinte: você chega lá para pegar o remédio, tem a data certa para pegar o remédio. Mas as pessoas estão indo com a receita na data certa e não tem o remédio. Aí ele perde a receita. Ele volta para pegar a receita, tem data de novo e pegou a receita. Então está ficando difícil. Não sei que programa que é esse, quem que implantou isso. Mas nós temos que facilitar a vida dos nossos moradores e não dificultar. Eu estou falando isso que aconteceu comigo já. Fui pegar, não tinha o remédio. Eu tinha receita. Depois eu tinha receita, eu não tinha o remédio. Então está difícil. Então a pessoa tem que ver o que está acontecendo. E ver quem é que fez isso. Eu vou até procurar saber, né, quem é que plantou esse sistema aí. Não sei se é agora, a partir dessa moça, né, novata que chegou aí do concurso, né, que fez. Mas tá tendo um desencontro e está dificultando muito. Porque tem gente que tem facilidade de pegar receita, mas tem gente que tem dificuldade. Então, já que tem a data certa, não pode estar faltando remédio e nem receita. E tem esse negócio de vai e vem. Hoje eu fui, esse dia eu fui lá, não tinha um remédio. Eu estava com a receita. Hoje eu fui pegar o remédio, tinha o remédio, mas não tinha receita. Eu não sei quem que plantou isso, porque não está podendo pegar. Então, vou ver direitinho isso aí, depois explicar direitinho para ver o que está acontecendo, voltar na tribuna e explicar certinho. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Roger. Vereador Márcio Moraes.
Boa noite, presidente. Vereadores, vereadora Fran, jurídicos, Wilson, colaboradores da casa, Didi, aos que nos assistem, né? Boa noite. Eu também tenho que comentar sobre a questão de medicamento. Eu também fui abordar com alguns medicamentos que estão faltando, inclusive eu pedi há algum tempo requerimentos, uma questão de nota fiscal de compra de remédio. Não tive ainda o retorno. Queria saber as notas que foram compradas e não tive o retorno dessas notas fiscais. É o seguinte, eu sei que às vezes acontece, né, às vezes de repente atrasa a entrega, mas eu sei que o nosso prefeito está correndo atrás disso aí para, né, acabar. Porque é o seguinte, tendo remédio, pode fazer o que quiser, o que a gente precisa é saúde, remédio, para todo mundo, é o que a gente precisa. Então também fui cobrado e a gente não comentar, a gente fica omisso de com a população. Ou também quero até parabenizar, estou vendo a atitude correta do Nadim, foi a questão de cascalho que está comprando, que estocando para a questão de estrada, né? Espero que dessa vez a gente não vai ter que sufoco que teve o ano passado, o início desse mandato. É uma coisa correta de fazer, porque tem lugar que vai ficar sem cascalho e na hora da chuva não tem onde recorrer. Então, parabéns, e a gente precisava disso mesmo, né? Referente ao plano diretor, o presidente também comentou aqui, eu acho que é interessante que a população participe, porque são as ideias que vão participar, vão ser bem-vindas, para ter soluções e depois, futuramente, não ter algum arrependimento do que foi definido aqui na hora de fazer esse plano diretor. Então, é bom que participe, dê ideias e participe mesmo. Porque, às vezes, a gente pode estar pecando em alguma coisa que poderia estar solucionando com uma pessoa que de fora vê o erro. Então, é bom que a população, se não puder ajudar, quem puder, fique à vontade e vão aproveitar o momento, né, que eu acho que é o mais óbvio, mais fácil. E, por último, também queria agradecer o Teilo por ter deixado no relatório a atividade dele, que é interessante você ver uma pessoa que vem aqui do nada, traz o relatório para a gente com uma boa vontade. Parabéns pela atitude. Isso é, né, gratificante ver que o cara faz o melhor e ainda se preocupa em mostrar o que ele está gastando e está fazendo. Gostei da atitude, parabéns. Isso não é... Não fez para nós, para falar para a população que realmente o que ele precisa, o que está fazendo. Isso aí é uma coisa séria, coisa de responsabilidade. Então, parabéns novamente. E o mais seria isso mesmo, presidente. Muito obrigado e uma boa noite, boa semana a todos. Deus nos abençoe.
Obrigado, vereador Márcio. Vereador Gabriel Penha.
Presidente, eu quero falar direto da minha mesa.
Permissão concedida. Ô, gente, eu até esqueci aqui na minha sala. Hoje é aniversário do nosso vereador Gabriel. Parabéns, vereador.
Bom, parabéns, Gabriel.
Obrigado,
Antônio. Vai ter aniversário em festa? A festa?
A festa é com as três. O aniversário anterior, quem faz a festa é vocês.
Presidente, uma boa noite a todos os colegas vereadores, vereadora Franqueline, ao nosso jurídico da Câmara, e ao nosso visitante que não perde nenhuma reunião o Didi, ao nosso funcionário da Câmara, nossos amigos e irmãos. A primeira reclamação minha vai aparecer no Facebook, foto, entendeu, gente? Aí quem quiser acessar, aí o vereador Gabriel Reis, ele está visitando o PSF há muitos dias. Eu procurei o secretário lá de obra, lá, entendeu, que está mexendo lá, para cobrir uma mesa dentária, entendeu? Para a população entender, falar em língua da população. É uma mesa de dentista, que está abandonada lá no meio do concreto, poeira. Eu pedi para tampar, até hoje não tomou providência. Eu estou pedindo para o prefeito uma urgência, né? Porque isso aí é um bem do município que gera prejuízo. A mesa completa, o dentista está lá na sala, abandonada, cheia de concreto, poeira. Já tomei providência, ninguém faz nada. E o segundo, senhor presidente, é medicamento aí, ó. A doença não para, não, ela segue, entendeu? Se você falhar o medicamento, vai atrasar. É só tomar atitude, gente. Faz na medida certa. Senhor presidente, sobre esse plano diretor também, população de Jaci, procura os órgãos certos, sabe por quê? Que depois que passa em votação aqui, não adianta cobrar do vereador. Procura o lugar certinho para vocês reclamar o que é de... Senão depois acontecer, vai se tornar igualzinho nossa amiga água, entendeu? Não adianta julgar. A audiência e frequenta, vê o que vocês têm curiosidade, sobre o que vocês têm que pagar, sobre a metragem, entendeu? Procura para depois não julgar que o vereador está votando errado. Uma boa noite a todos, população de Jaci, a todos os visitantes daqui. Uma boa noite a todos, se não, um bom dia. Obrigado, vereador Gabriel. Vereadora Franqueline.
Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, doutor Edmilson, nosso jurídico, funcionários da casa, vocês que nos assistem e nos acompanham pelas redes sociais, também os ouvintes da rádio na quarta-feira, né, ao meio-dia, boa noite. A gente ouvindo, né, falar igual do plano diretor, foi bem falado pelos vereadores que já deram a sua palavra, que a população precisa fazer parte, precisa tentar, não, precisa opinar, porque depois de pronto, aí fica difícil, né? Fica quase impossível mexer de novo. Então, assim, vamos aproveitar para ter voz e vez, já que está tendo a vez, ter a voz, procurar saber, se não entende o que é o plano diretor, nos procure, ou procure quem está...
Fala, Gabriel. Ô, Franquelinda, eu estou te cortando sua palavra, que eu esqueci. Aproveitar, Franquelinda, que os vereadores toda semana estão cobrando sobre lixo, né? O plano de diretor, você sabe que rende lucro, não rende? Se aproveitar que rende lucro, já arruma essas lixeiras que todo mundo está reclamando, entendeu?
Obrigado. Pois é, a gente tem que juntar, né, o útil ao agradável. Então, assim, é um benefício, então a população tem que aproveitar, assim. Como o presidente disse, teve um público, mas podia ter sido maior, né? Então, a gente pede essa participação aí enquanto dá tempo e a gente está aqui para ajudar. é o que a gente escutando todo mundo falar, né? A gente, coisa da população, acaba que a gente escuta, igual quando fala de remédio, fala de saúde, da infraestrutura, né? A gente vê que a população está cansada, né? De discurso, de pedir, não ser atendido. Então, assim, eu acho que a nossa população está precisando ter mais resultados. Né, ver que está tudo funcionando, que eu falo assim, ver a escola funcionando, não só que tipo, os professores estão lá, está todo mundo trabalhando, a escola está funcionando, mas com a infraestrutura também da escola, ver que bom que, né, que a gente vê toda a fala do prefeito, que vai acabar essa escola, que quanto antes, né, então a gente torce por isso mesmo, porque é isso que a população precisa e merece também. É, a gente vê que também o que a gente espera é que os postos de saúde, a UNH esteja atendendo bem a nossa população. Segurança, eu falo em instalação de mais câmeras, né? Igual a gente falou, não impede nada, mas é uma segurança a mais. Pode ser que é uma prevenção, então a gente precisa prevenir, porque é melhor prevenir, né, do que remediar. E o que a gente fala tanto de... Que sempre depois, quando a gente vai acessar o YouTube para ver a reunião passada, sempre tem comentários, né? Que exames, esperando... Eu até falei na semana passada que bom que teve, quase zerou a fila de catarata, mas a gente ainda vê que ainda tem uma demanda muito grande na saúde, com remédio, exames. Então, a gente tem que pensar sempre que saúde é urgência. Saúde é vida. E vida a gente tem que preocupar, porque sem saúde, sem vida, a gente não é nada. A gente não consegue fazer nada. É, então, a gente vê, né, preocupar educação, já falei infraestrutura, juventude. É o que eu falo. E que bom também que a gente vê que a nossa administração está preocupada com essa juventude, com os programas que tem, né, Du? Você tem um programa que contempla a juventude. A gente vê também, igual esse relatório que o Taylor nos enviou hoje, a gente vai ver, mas ele fez um relatório de maio a agosto, tantas conquistas, tantas oportunidades que os nossos jovens tiveram através dessa parceria da prefeitura com a TK9. Então, a gente fica muito agradecido por ele estar mandando esse relatório, mostrando o trabalho que foi feito e que o trabalho foi feito e bem feito, que a gente está colhendo resultados. A gente espera que mais oportunidades para esses jovens, tanto as meninas quanto os meninos, que tenham sempre mais oportunidades, porque a gente fazendo um esporte, um curso técnico para esses jovens, a gente diminui muito a criminalidade, a droga que a gente vê muito. Então, assim, a gente torce para que os programas já existentes, que eles continuem e que venham muito mais para a nossa população. É, e a gente falando, né, que a gente representa o povo, que a gente fiscaliza o executivo, cobra o que precisa ser cobrado e, como sempre a gente fala, que a gente está aqui para somar, para ajudar, para propor, para sugerir. E é muito importante isso, que eu até já falei no começo, mas a gente ouvir a comunidade e que a comunidade nos procure. Tem agora as redes sociais que facilita muito o contato, ou se vê a gente na rua, pode procurar também, né, em casa. A gente sempre anda aqui, quando a gente vê alguma coisa, não só eu, mas eu vejo todo mundo faz isso. Se tem alguma coisa que não está bom, a gente desce, se está a pé ou se está no carro, desce do carro, procura dar uma atenção, fiscalizar, tirar foto, igual o vereador acabou de mostrar. Então, a gente está aqui para isso. E a gente, né, tanto eu, acredito que meus companheiros também, acredito que a verdadeira política é a gente ouvir, não ficar aqui falando, né, e parada. É a gente ir até o povo, ouvir.
Fran, senhora, dá um minutinho. Uhum. É, aonde também coaduna muito a importância da população participar de forma ativa, né, das reuniões, ou vindo aqui, ou participando do chat ao vivo, né, tanto do YouTube quanto do Facebook, É muito importante isso para a gente ter um termômetro, né? E até mesmo para mostrar para o executivo que não é, alguns pontos, né? Não é a Câmara que está pegando no pé ou está aliviando demais, e sim é uma procura, né, que a população tem, né? Informações, porque algumas informações a população não tem e só sabe através da Câmara Municipal. Então, isso daí é até bom para a Prefeitura ter um norte de onde ela precisa de melhorar, né, e aonde ela está acertando. Obrigado.
Com certeza, eu que agradeço. Gente, é isso. Então, eu falo que a gente ouvir, né, o povo, é que a gente acerta na política. Então, por hoje é só. Muito obrigada. Que Deus continue nos abençoando, nos dando sabedoria, né? Para que a gente continue honrando e possamos honrar ainda mais cada voto que a gente recebeu. Fiquem com Deus. Boa semana.
Obrigado, vereador Franquelin. Com a palavra, o vereador Roberto Carlos.
Boa noite a todos, senhores, amigos vereadores, vereadora Fran, boa noite. Os servidores da casa, nosso jurídico doutor Edmilson, uma boa noite. A todos que nos assistem pelas redes sociais, YouTube, Facebook, que nos ouvirão pela rádio na quarta-feira. A todos aqui presentes, nosso amigo Didi, sempre presente aqui, boa noite. Começar hoje falando sobre a questão, né, os vereadores comentaram aqui, o presidente comentou sobre a questão do plano diretor que envolve demais prioridades, como a questão da Serra do Piqui, né, dentre outros loteamentos aí que tem essa necessidade, né, de solucionar. O meu modo de pensar aqui, eu sou a favor da fiscalização, primeiramente, a fiscalização no ato. Começou a fazer um loteamento irregular, a fiscalização. Uma vez que não tem essa fiscalização, eu vejo como obrigação da prefeitura, né, dos competentes, em ajudar a população. Uma vez um loteamento, que eu vejo até loteamento, às vezes a gestão, ela, né, vereador João Batista, ela auxilia no intuito de ajudar a população com máquinas para abrir as estradas e tais. Uma vez que tem essa ajuda, esse conhecimento, então é convivente, né? Então, omissão, obrigado. Então, eu acho o seguinte, vamos falar aqui de loteamentos em Jaci, que já estão prontos, estão com... Tem o básico, que a gente fala que é luz e água, o meu... ver, a gente tem que unir forças para regularizar, certo? Você pega um loteamento que tem que fazer doação, mas já está todos os lotes vendidos, ninguém vai ceder, não tem condição, então eu acredito que tem que unir força, né? A Câmara com a Prefeitura e regularizar, ao meu ver, né? E loteamentos demais que vierem agora, a gestão tem que fiscalizar para que não haja problemas futuros. E isso, falando sobre tal, a questão da Serra do Piqui. Conforme o presidente falou, concordo plenamente. Do jeito que está lá, tem que unir forças para tentar ajudar a população lá e não deixar que construa novas casas para não acarretar em mais situações, né,
presidente? Vereador Roberto, a gente comenta, a gente escuta, né? As pessoas fazem as coisas erradas, depois eles acham que é a prefeitura, que é a Câmara que está errado.
Que está errado.
Eles fazem agora, né? Ficam querendo obrigar a prefeitura e a Câmara a regularizar. Se eles fizeram errado, eles têm que sofrer as consequências, né? Então, eu acho que a prefeitura tem que ser bem enérgica nessas coisas para tentar coibir esses erros aí que estão acontecendo, né?
Concordo plenamente. Porque uma vez que você tá construindo, você está construindo um lugar impróprio, de forma irregular, você é convivente, você tem essa ciência que está errado. Então, né, lógico, nós aqui, conforme palavras do presidente aí, a gente não vai medir esforço para, vai empenhar para tentar ajudar, mas que fique o alerta, que tem aí o plano diretor, que tem as regras conforme Deus, quando a gente nasce, a gente já sabe que tem as regras, né? Então, tem que ter essa atenção, né?
Ô, vereador Alberto, me permite, vereador Márcio? E interessante, eu não sei, de alguma forma a gente pode estar pensando, aquela situação da Serra, maravilhoso, já assim, um cartão postal da cidade, transformar de alguma forma o pessoal tiver mais acesso, assim, para passear, conhecer, não lógico, construção não, mas aí consegue ter mais fiscalização, porque tem mais acesso de gente lá, mais denúncia, se tiver alguma coisa errada vai acontecer. Mas, eu acho que ele tinha que pensar em algum certo detalhe que possa trazer benefício para o município. É um lugar maravilhoso, não sei de que forma, mas poderia se criar alguma situação que fica viável o pessoal começar a frequentar mais ali também, aproveitar a Serra como cartão postal da cidade.
Com certeza, vereador.
Obrigado, vereador.
Eu que agradeço por enriquecer. Eu tive na cidade vizinha aqui, amigo meu que eu não vou citar nome aqui, teve um problema sério. Ele iniciou uma obra, não se preocupou com a BITS, que hoje... Eu falo que quando eu gerenciava na empresa lá, a gente teve construções, eu sempre tentei enquadrar conforme as normas, porque todo mundo do ramo da construção sabe que sem a BITS seu imóvel não está regularizado. E você tem que ter essa consciência. Procurar a prefeitura, ver as regras, as normas do município, já pensando nisso, que depois que chega num ponto, não igual a gente teve aqui um prédio em Jaci aqui, depois você querer julgar a culpa para a prefeitura, para a Câmara, não é assim. Você iniciou uma obra, você tem que ter essa preocupação, seguir todas as regras, que infelizmente chega na hora de liberar o imóvel, tem a prefeitura resguardada, não é que ela fala assim, não quer ajudar, é porque né, ela tem o respaldo das leis. E não pode abrir exceção, porque, veja bem, tem um empresário no ramo lá do loteamento. Ele vai lá, tem todos os seus gastos, né, Márcio? Você tem seu menino lá, seu filho que é engenheiro e tal, tem todos os gastos, aí o outro vem cá e pula isso. Não acho certo, né? Então, é pedir à população também, a todos que tenham essa, um pouco dessa preocupação, né? E conforme os demais vereadores falaram aí também, agora é a hora de, né, vereadora Fran, de ter a sua vez e a sua voz, conforme você falou, né? Então, depois não adianta...
O vereador Roberto, por mais um assunto, esse negócio que você falou de informação é interessante, porque às vezes acontece de pessoas que tentar driblar a situação, porque é muito burocrático. Se simplifica e vai objetivamente naquilo que precisa resolver, a pessoa vai lá, mas quando chega para procurar certas situações, ele tem que ter tanto transtorno que acaba fazendo isso. O cara constrói na prefeitura, é muito transtorno, é prático, muita confusão. Então, de repente, a gente pode estar vendo esse detalhe também, plano diretor, alguma situação, de estar mais simplificando para essas construções, para esses loteamentos, coisas que funcionam e que não precisam de tanta burocracia. Eu acho que é uma das soluções para nós continuar melhorando o nosso município.
Com certeza, obrigado. Márcio. E o meu pensamento é que esse plano diretor, ele não tem que ser para beneficiar ninguém. Tem que ser em prol do nosso mundo. Do nosso mundo. Não é para mim, não é para o vereador Juninho, não é para o presidente. É para as gerações que vêm futuro aí. Porque o que foi que já fez para trás, a gente vai tentar amenizar. Não tem mais jeito. Agora, da agora em diante, que a gente tem que pensar num futuro melhor, num mundo melhor. Então, ter consciência. Ter consciência e fazer, igual o presidente está preocupado aí, eu acredito que se todo mundo tivesse essa preocupação, a gente não ia estar precisando falar disso agora. Então, a gente tem que ter essa consciência, que o futuro aí tá complicado. Falar a questão do lixo. Eu até estou elaborando junto com os servidores da casa aí, mais uma vez, sempre brilhando aí. Eu estou fazendo uma indicação, senhor presidente, e eu até tive conversa com o vereador Juninho, que me ajudou, me deu uma luz. Eu estou fazendo uma indicação para enviar para a prefeitura de Itumirim para ajudar em relação de comunicar os moradores que lá, da ponte para lá é município de Itumirim, né? alertar eles, pedir uma colaboração de todos que têm as suas casas lá na beira d'água, os seus ranchos, que, primeiramente, não descarte o lixo. Conforme a gente vê, o pessoal vê, comenta com a gente, que chega, às vezes, nem desce do carro e já joga. Não estou citando nome nem nada, né? Mas, infelizmente, tem isso. E, nessa mesma indicação, para unir forças com a prefeitura, com o município de Jaci, com a prefeitura de Jaci, para colocar as lixeiras. As lixeiras, infelizmente, tem que ter. É necessário, porque a gente, eu acho que acredito que todos os vereadores já viram aquela lixeira que tem lá onde vai ali para o Rosário. Você vê que é uma lixeira simples, e eu passo lá direto, é uma lixeira simples e que faz, é de grande serventia. E funciona. Então eu tô finalizando essa indicação, e a gente vai estar enviando para a prefeitura do município lá de Itumirim, para ver se consegue, né, unir forças e ajudar a população de Jaci que está sofrendo, principalmente do bairro Ipiranga, que lá quase todos os dias o pessoal me manda foto. O pessoal joga lixo lá, os animais vêm, os cachorros, que infelizmente, gente, o tal do cachorro não tem como. O pessoal vem de outra cidade, o pessoal daqui mesmo solta. É uma situação muito complexa. Então vem e está gerando muito transtorno, é mau cheiro. E eu estou preocupado agora com esse loteamento, que vai agregar mais pessoas lá, mais imóveis, né, vereador Juninho? Então a gente tem que já ali, tem que tomar uma solução rápida.
Vereador Roberto, só um minutinho. É importante também, como nós fomos cobrados, né, presidente, dioturnamente sobre o lixo, é importante que a população tenha o cuidado também de que se vê alguém deixando o lixo lá, tirar uma foto ou fazer um vídeo da placa do carro, né, e fazer uma denúncia. A Câmara vai acatar a denúncia, levar ao Executivo. E a pessoa que for flagrada vai sofrer as penalidades, né, presidente? Porque nós temos legislação para isso, como também temos a legislação para as obras, igual Vossa Excelência estava comentando, Márcio, presidente. Então, se nós temos legislação para tudo, então nós temos que cumpri-la até o fim, né? E o lixo não pode ser diferente. Obrigado.
Com certeza, eu que agradeço, Juninho. E o lixo é um caso muito sério aqui na nossa cidade, em todas, mas na questão do bairro de Ipiranga, está pior. Falar também questão das estradas rurais aí, até o vereador Márcio comentou do Nadinho, eu tive com ele também a questão dos cascalhos, que eu sempre falo, pessoal da zona, acho que da primeira reunião minha, como vereador nessa gestão, eu falei, se o pessoal da zona rural, eles não pedem nada além do quê? Uma estrada boa para poder ir e vir para a cidade. Desde que seja passeio, buscar um medicamento, comprar seus suprimentos, transportar sua produção. Então, a gente tem que ter essa preocupação. Né? Tem que ter essa preocupação. E eu até estava conversando com o pessoal em relação àquele trator, vereador Márcio, me parece que não é nada fundamental, então não vou nem entrar em detalhe nome. Eles estavam correndo atrás de um, até parabenizar aqui, pessoal, de um implemento pipa para colocar naquele trator, vereador João Batista, para ajudar na manutenção das estradas rurais. Porque a gente não tem, né, presidente, a prefeitura não tem um caminhão pipa. Então ele estava correndo atrás, até estava tentando parceria, até conseguir adquirir um implemento com um dos empresários no ramo da agropecuária, para arrumar um implemento para agregar nesse trator para auxiliar na manutenção das estradas. Inclusive eles iam começar ali sentido Capivari também, porque não tem o caminhão pipa. Então parabenizar eles. E para finalizar aqui, parabenizar o nosso amigo vereador Bier, com mais um ano de vida, que Deus abençoe ele. E no mais é isso, agradeço a todos aí, que tenham uma boa noite e uma boa semana.
Obrigado, vereador Roberto. Vereador Carlos Eduardo.
Boa noite, vereadores. Boa noite, Fran. Boa noite, Edmilson. Boa noite, pessoal da casa, o Didi que está aqui nos assistindo, e a todos que nos assistem pelo Facebook e pelo YouTube. Eu vou começar com um pedido de limpeza que fizeram ali na Vila Industrial. Vou pedir para o Raniel colocar só o videozinho do lote lá para ver o tanto que está sujo lá no YouTube. Valeu, obrigado. Então, os moradores de lá estão pedindo para que o pessoal vá lá da Vigilância Sanitária, porque estava com infestação de ratos lá. Estava muito ratos, os vizinhos de lá já compraram veneno, jogaram, mas não está adiantando nada. Aí pediram para ir lá. Também já naquele local teve uma oficina, então deve ter alguns criadouros da fábrica da Vila Industrial. Eu não sei, eu não. Era laticínio, não sei qual que é. Isso. Então, lá teve depois, foi uma oficina. Com certeza deve ter alguns criadouros de alguns animais nocivos lá. E onde tem ratos também pode ter muitas cobras. Então, queria pedir para além da vigilância sanitária ir lá. O pessoal que faz a limpeza dos lotes também vai lá e limpa tudo lá.
Ô, Du, você me permite interromper um pouquinho? É, eu acho que lá é privado, não é? Eu acho que teria que pedir a prefeitura para notificar o proprietário, né?
Vou pedir
olhar isso aí na prefeitura, que é mais fácil.
Claro que a prefeitura foi lá, mas só baixou o mato, então isso não adianta nada.
É notificar o proprietário. Como até o presidente falou, felizmente sente é no bolso, né? Então, obrigado, Du.
Então, Nadinho, o pessoal que faz a limpeza aí, se puder, notifica o pessoal que toma conta lá.
Ô, Du, eu acho que o melhor é bom o Washington, da Vigilância Sanitária. Aí ele vai lá acompanhar esse esperto. Seria bom para ver ele cuidar da Vigilância Sanitária. E é caso de Vigilância Sanitária lá.
Não, então,
né? O Washington deve estar nos ouvindo e saber prontamente ele vai acompanhar lá.
É. Então, o pessoal da Vigilância Sanitária que puder lá, notifica, pede para fazer a limpeza lá. Porque, pelo que me falaram, tem muitos ratos lá. Obrigado, Raniel. Também, esses dias eu estou notando que a Serra Ipiranga ficou muito parado no tempo mesmo. Todos os pedidos que chegam para mim aqui é de asfalto, luz, na Serra Ipiranga. Então, hoje eu fiz um pedido aqui para as ruas Joana do Álvaro, no bairro da Serra, Ana Januária Moretti, no bairro da Serra, Rio Manso, no Jardim Beira Rio. E agora mesmo, quando eu cheguei aqui, mais um morador lá de Ipiranga pediu para ver se melhora as condições do asfalto lá, porque tem alguns locais que estão com muitos buracos. Então, os responsáveis podiam dar uma olhada e ver se consegue melhorar um pouquinho a vida do pessoal lá, que também paga imposto igual a todo mundo aqui, e merecem pelo menos um pouco de conforto. É, também, indo para a terra ali na avenida principal, ali para baixo da cervejaria, tem alguns bueiros lá que tá sem a grade de proteção, que pode ocorrer muitos acidentes. Na época de chuva vai descer muito lixo e não vai ter nada para cercar lá, então vai entupir lá mais fácil. Então arrumar aquilo lá mais rápido possível. Pediram também hoje, nessa rua principal, novamente, que a gente já pediu aqui algumas vezes, as placas indicando quebra-molas e algum redutor de velocidade ou semáforo ali, porque falaram que na hora de pico lá está muito movimento e perigoso. Então, um monte de gente hoje me falou, não foi só uma pessoa, foi umas 5 pessoas que me falou que moram lá perto. É, também falaram, que também já todos aqui falaram, que naquele córrego ali, descendo para a serra ali, o pessoal, a água do esgoto cai direto lá no rio, o pessoal está reclamando mau cheiro lá. E pediu para ver se toma alguma providência.
Carlos.
Pode falar.
É, mais uma vez, eu chamo a atenção da Câmara, né, para a gente tomar uma iniciativa para a gente fazer os levantamentos sobre o tratamento de esgoto, porque a gente sabe que só tem a separação dos resíduos. Esse tratamento que nós temos aqui em Jaci, ele não é tão eficaz, porque o tratamento de verdade, ele devolve água bruta para o reservatório do funil, né? E a água bruta do reservatório do funil é água que você capta ela da represa. E essa que sai, né, da ETA, né, que é Centro de Tratamento de Esgoto, a ETA é de água. Então, a da ETA, a gente vê que a situação da água, ela não é bruta. Porque como ela é só separada, presidente, dos resíduos sólidos, né, e separa o líquido ele vai poluído de novo para a represa, e não bruto, do jeito que eles falam que está sendo feito. Obrigado.
Obrigado. Também teve uma reclamação, que eu já vi também algumas vezes, carretas paradas ali perto da creche do Jardim Planalto, e aquilo lá é perigoso, porque tampa a visão de quem está passando lá de carro. Se alguma criança entrar na frente lá, pode sofrer um acidente. Então, pelo menos, de frente à creche ali, podia colocar alguma placa de proibido para algum caminhão ou carreta, para que não tenha nenhum acidente lá. E, por último, hoje também me pediram para ver se coloca uma câmera de segurança lá na praça de esportes. Mas que essa câmera resolva alguma coisa, que o pessoal está lá usando drogas, fazendo outras coisas lá, e tem muitas crianças, adolescentes que vai lá praticar esportes, então podia ter uma câmera lá para coibir essas certas práticas. O resto é só. Boa noite, obrigado a todos.
Obrigado, vereador Cássio Eduardo. Vereador Júnior Aparecido.
Boa noite, presidente. Pessoa de Vossa Excelência, cumprimento os demais vereadores, vereadora, servidores dessa casa, o doutor Edmilson, Didi, também, que nos acompanha em todas as reuniões. Fico muito feliz com a presença do senhor aqui, bem como ficaria também muito feliz com a presença dos outros munícipes aqui trazendo suas demandas. Meu boa noite especial quem está nos assistindo pelas redes sociais, pelo YouTube, que vão nos ouvir pelas ondas da IJAC FM. Presidente, eu tenho alguns projetos aí na casa, as duas indicações que estão na pauta hoje, que é a implementação de ações educativas nas escolas da rede municipal de ensino, com foco na saúde do coração, né, e na prevenção de doenças cardiovasculares. Presidente, eu vejo que para mudar a cultura, né, de uma determinada região, precisa começar na educação de base, né? Então eu vejo que essa indicação, vereador Carlos, que também trabalha na área da saúde, sabe que é muito importante, tendo em vista que hoje o ser humano se alimenta muito mal. Se alimenta muito, né, e mal, né? Igualzinho a gente vê algumas pessoas aí que mentem muito e mal, tem pessoas que estão se alimentando muito e mal. E, infelizmente, isso daí é uma rotina, porque hoje, com o curto tempo que a gente tem hoje, porque é muita correria, filho, família, casa, trabalho, então a gente vai na onde? Fast food. À noite não deu tempo de cozinhar, vamos lá no João Batista. Ô, João Batista, vereador, não é contra a sua empresa. vou sair fazer com a saúde. Mas a preocupação é que no nosso futuro a gente tenha menos problemas, né, relacionados a doenças cardíacas, né? Porque futuramente isso daí pode fazer com que a prefeitura economize muito, né?
Sim, se me permite, vereador Márcio. Eu acho interessante hoje também, igual você dizendo, uma coisa maravilhosa, mas que também venha para as escolas, igual eu já falei algumas vezes aqui, uma boa ideia, e eu acho uma ideia que dá para se pegar, e em Lava já aconteceu isso, algumas situações, é que quando um aluno sai do ensino, que é do municipal, passa por um check-up, quantos adolescentes, quantas crianças jovens estão passando mal, questão cardíaca, aí a gente não sabe.
É.
Então, se tivesse uma condição de fazer uma parceria com a UFO, está aqui, o doutor, vários médicos estão aí, fazer todo que sair do municipal ter uma bateria de exame. Porque tem muitos jovens, igual você fala, alimenta mal, e não é idoso, espera o idoso, idoso já é mais jovens que estão aí, às vezes dando um susto, né?
É.
Seu pior.
E a gente está vendo que.
Obrigado, vereador.
As ordens. A gente vê que essas doenças estão vindo numa faixa etária muito menor do que a de costume, né? A rotineira, vamos dizer assim. Então, é uma preocupação muito grande. Eu que faço parte da área da saúde, eu tenho uma preocupação muito grande com isso. Numa segunda indicação, vereador Márcio, indo a favor, né, do que Vossa Excelência acabou de falar, é a implantação, né, de programas de exame gratuito de prevenção de doenças e ataques cardiovasculares. Eu até havia, né, conversado no PSF da Pedra Negra com a Isabela sobre isso, porque eu estava olhando junto com o pessoal que me ajuda, né, que me assessora. Então, nós temos ali o pessoal relacionado à área da saúde, que são médicos, advogados. Então, nós vimos, né, que alguns índices do nosso município, né, caiu de quase 5 para 3 e alguma coisa, que é relacionado a essa área de ver a glicose, como chama? Eu fazia um check-up, medir o colesterol. Então, é muito interessante porque o nosso município hoje, às vezes, tem uma quantidade maior de pessoas com essas comorbidades do que no registro. E até mesmo, vereador Márcio, presidente, nós, até mesmo a própria pessoa pode não saber, vereadora Fran, que ela está com essa comorbidade.
É uma doença que não avisa.
Silenciosa.
Silenciosa. Quando chega a avisar, já é tarde.
Justamente. Então, é muito importante essas duas indicações, bem como falar sobre isso tudo, né, na escola, para os alunos, fazer palestras sobre isso.
Se me permite uma vez,
claro.
Eu não sei, um ano um pouco atrás, eu lembro que você está aí ainda, o doutor Ernesto, hoje é professor da UFO, ele estava atendendo Jaci, e o que, que ele fazia? Ele trazia os alunos. Então ele começou a acompanhar e falou que com isso ele viu que o índice caiu. O pessoal começou a acompanhar mais, fazer mais tratamento. Estava melhorando. Agora não sei a situação que parou, não sei. Mas ele estava com uma parceria com a UFO, onde ele trazia vários alunos, além dele atender, o pessoal dedicava aqui ao município a esse tratamento, né? Esses check-ups, pessoas com uma idade, crianças, adolescentes, que frequentavam com ele.
Isso é muito importante.
Obrigado.
Uma ação dessa, porque...
Então, a parte
claro. Pode ir.
É interessante essa indicação que Vossa Excelência está fazendo. Inclusive, um pouco dela engloba nos projetos do Saúde no Lar. Inclusive, amanhã vai ter uma reunião.
Que horas?
10 horas para a implantação desse Saúde no Lar, onde irá nas casas das pessoas fazer esse check-up para poder fazer um levantamento como que está a saúde e para prevenção, igual tem aquele ditado, é melhor prevenir do que remediar. Então é de suma importância essas indicações para que o prefeito possa colocar em ação. Quem tem a ganhar vai ser a população de Jaci. Muito parabéns.
Obrigado. É, parabéns também por esse brilhante projeto, né, no qual vai ter a reunião amanhã às 10 horas. Parabéns. É, obrigado. É, mas isso é muito importante mesmo, tendo em vista que a gente precisa de fazer esses levantamentos para no futuro a gente não ter aperto depois com a saúde, né? Ter que gastar mais, ter mais doentes, e às vezes pode até a pessoa ter um ataque cardiovascular, né, ou neurovascular que possa incapacitá-lo, né, vereador João Batista? E é isso aí que a gente tem que evitar. Hoje, né, pela manhã, fomos dar uma volta aí nas estradas rurais, nos alguns pontos, né, que a gente vê e recebe, né, demandas sobre determinados pontos, e onde fomos o Nadinho, que eu já quero agradecer de antemão, né, pelo carinho que atende a gente, pela dedicação e a presteza que ele nos atende. Então, presidente, nós fomos, né, nas estradas rurais, vimos alguns pontos que realmente precisam de ser feita a manutenção ali, preventiva e corretiva. Então, nesses pontos, o Nadinho, ele foi bem eloquente na hora que ele passou a programação, e ele está sendo muito claro, presidente, quando fala que precisa de algum serviço numa estrada que é mais particular ou num terreno que ainda não é da prefeitura. Então, eu vejo que a prefeitura, ela pode ajudar, presidente, mas ela não pode deixar de fazer o serviço do município, né? Então, eu até falei com ele para ele agendar esse serviço, porque é importante que a prefeitura ajude a nossa população, mas é importante também que não deixe de ser feito o que tem que ser feito no município, né? O município já tem as suas limitações nas quais a gente vê, presidente, que a gente vê, enfrenta, né, muita dificuldade de realizar algumas manutenções por conta de pouco maquinário, né? Às vezes demanda tempo para fazer algum serviço. Então, presidente, eu até enviei alguns ofícios para o governo estadual, né? Pleiteando alguns implementos agrícolas, né? Que justamente para ajudar no trator que o nosso município ganhou, né, João Batista? Porque eu fiz o pedido de um rolo compactador e uma roçadeira articulada, que hoje, na volta que a gente deu, a gente viu que alguns lugares não precisam da poda, né? Mas outros precisam. Alguns lugares não precisam da manutenção, outros lugares precisam. Alguns lugares têm que alargar a estrada, outros lugares não precisa de tanto rapidez, né, igualzinho alguns outros pontos estão precisando. E até, presidente, no dia 30 desse mês, né, de setembro, eu tenho algumas reuniões em Brasília que é justamente para tratar desses assuntos, igual o vereador Roberto deixou aqui nas palavras dele sobre as instalações de poste e asfalto. O Carlos Eduardo falou também das lixeiras. Então, das lixeiras a gente podia fazer uma parceria público-privado, né? No qual a empresa ia ceder a empresa do Márcio e do Marcelo ia ceder algumas lixeiras, a do Roberto e a do João Batista pode ceder uma outra coisa para o município? Pode também. A professora Fran também pode. Não, aqui o Tungas nem precisa de falar, é ele que tem que doar mais. Mas, enfim, brincadeiras à parte, né? O Bié vai doar muita coisa para Jaci, as máquinas. Mas, brincadeiras à parte, a prefeitura pode fazer essas parcerias que são muito bem-vindas. Igual citei na reunião passada, pode fazer parceria com a Ambipar para fazer as manutenções das estradas rurais ali do lado da... atrás da serra, né?
Juninho, pode fazer parceria com as empresas que as contratam aí, né?
Pode.
Eles ganham claro
também. Pode fazer
essas
também.
Essas empresas ganham muito dinheiro. Essa empresa de van, essas empresas de limpeza também podem patrocinar, porque claro. Nós eles recebem uma fortuna.
Inclusive...
cantor que assim aí contrata 200 mil, 250, chamar também.
Inclusive, vereador Gabriel, eu até quero... Depois, né, o senhor fez até eu adiantar uma indicação que eu ia fazer para o final do ano, tendo base Ribeirão Vermelho. Ribeirão Vermelho, eles fazem uma festa lá no final do ano para a cidade inteira e distribui brinquedos para todas as crianças. As empresas que prestam serviço para o município, eles pedem um presente... mais caro, uma panela elétrica, um tanquinho ou uma máquina, alguma coisa assim. E depois eles fazem, presidente, um sorteio para as famílias que estão cadastradas no CAD único do município e sorteiam aquilo ali e fazem parceria com os empresários locais, com os vereadores, mas sem arrecadar dinheiro. Eles arrecadam presentes, utensílios domésticos mais baratos.
Ô Juninho, aproveitar a sua fala também, né? Nós teve dois prefeitos excelentes em Jaci, sabe por quê? Antigamente nós não tinha nada. Mas só que todo final de ano no Natal, Mazito e Lili tinha os Fusquinha e as combinhas dadas para todo mundo e não tinha muito dinheiro naquela época. Aí bateram no peito, a festa, o peão voltou. Por que não volta os presentes no final do ano para as crianças, gozinho Mazito e Lili?
Obrigado, vereador Gabriel. Mas, obrigado, presidente. Vou terminar. Então, presidente, essa indicação, né, no qual será feita ainda, é muito importante para a nossa população. Final do ano, ninguém sai sem uma lembrancinha, nenhuma criança sai sem um carrinho ou uma boneca. Então, presidente, é de suma importância isso daí também. Queria agradecer ao Gabriel por ter levado esse conhecimento aí, levantado nesse argumento, quer dizer. Sobre o plano diretor, presidente, nós temos muitos desafios, né? Tendo em vista que a reunião, né, de terça passada, ela foi muito produtiva, presidente, mas a gente poderia... ter uma participação maior da população e de uma forma mais ativa do igual algumas pessoas ponderaram aqui alguns pontos. E eu fico muito feliz com a participação desse público, presidente, porque, na verdade, a gente não tinha tanta participação assim igual a gente teve terça-feira passada. Então, isso muito me alegra, mas mesmo assim, é muito importante mais pessoas virem, mais pessoas com outras visões, né, para enriquecer o nosso plano diretor, como disse o vereador João Batista. E a Serra do Pequi, presidente, é o ponto mais tocado, né, que é o ponto mais sensível. E eu vejo que ali a gente... tem que fazer o tombamento de uma área ambiental ou preservação natural, presidente, e esperar o código de obras ficar pronto para a gente adequar isso tudo aí e levar o conhecimento do Ministério Público para adequar a situação dos moradores ali. E já quero pedir, presidente, para que não façam nenhuma intervenção na Serra do Pequi, bem nas outras áreas também que estão com problemas, para não aumentar o problema de quem já tem as suas residências ali. Então, presidente, é muito importante que isso daí fique claro, bem como as outras áreas do nosso município que estão sendo invadidas, né, e não podem. Presidente, sobre as lixeiras eu já falei. Sobre a rede elétrica, presidente, só para fechar, finalizar, é muito importante que a gente traga aqui para o plenário todas as demandas e também falar sobre o projeto da eletricidade ali do Ipiranga. Eu recebi notícias, presidente, e eu fiquei assim muito feliz que já começaram a fazer as medições, né? Eu acredito que a topografia ali da localidade para implantação de mais postes. E acredito que com a força, né, dos nobres vereadores, que nós vamos lograr êxito, não para nenhum de nós, e sim para a população que paga o nosso salário rigorosamente em dia e precisa de atenção, carinho e respeito. Presidente, com isso eu encerro minhas palavras. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo, que nos ouvirão. Que Deus abençoe a todos, o Espírito Santo ilumine o lar e o coração de cada um. Obrigado, presidente.
Obrigado, vereador Júnior. Vereador João Batista.
Pessoal, boa noite a todos. Boa noite, senhores vereadores. Vereadora Fran, todos os servidores, você que está nos acompanhando nas redes sociais, você que está nos ouvindo na rádio quarta-feira. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade, mais uma vez, de estar aqui representando a população nesse plenário, nessa casa, com os novos vereadores. Né? Foi falado aqui, né, terça passada tivemos a audiência pública aqui acerca do plano diretor. Pessoal que está atento a algumas mudanças que estavam presentes aqui, onde foi falado a questão até vários vereadores falaram da Serra do Pequi, as mudanças das áreas que são áreas construídas rural, urbana, é muito importante atentar a isso, né? Igual foi falado, se a prefeitura transformar uma área rural em área urbana, ela tem que levar infraestrutura, caminhão de lixo para essas áreas. Entendeu? Então tem que ter todo esse conhecimento para que lá na frente os vereadores não fiquem cobrando a falta disso. Então não é só mudar a área. Tem todo um planejamento que deve ser feito acerca disso. Então é de suma importância a gente se atentar, né, senhor presidente, nessas mudanças, e nós fomos eleitos pelo povo para poder resolver a situação da população, e o pessoal tem que se atentar às leis. Nós votamos projetos aqui, as leis são aprovadas, são sancionadas, e é de suma importância conhecer o que está fazendo. E, eu não conhecia a lei.
João, só uma parte. Onde, mais uma vez, entra a importância, né, da população participar do que está sendo discutido nessa casa, porque eles vão trazer o ponto de vista deles, né, que vai ajudar a somar nas questões que estão sendo levantadas aqui nessa casa legislativa. Então, mais uma vez, quero convidar a população para que participe de forma mais ativa de tudo que está sendo discutido aqui dentro dessa casa. Porque aí, quanto mais a população ficar informada, inteirada sobre o que é votado nessa casa, menos desinformações, né, e menos erros cometidos. Obrigado.
Obrigado, Júnior. Suma importância isso tudo que está acontecendo, porque o plano diretor não faz de ano em ano. Então, mas eu não sabia. O tempo é agora de sentar, expor as ideias, sentar com o vereador, ó, vereador, a realidade do nosso bairro é isso. Igual as pessoas que vieram aqui, vieram com as suas demandas. Às vezes, as pessoas só procuram depois que azeda, né? Então, é de suma importância participar, estar acompanhando os trabalhos dos vereadores. Eu sempre digo nos vídeos, para acompanhar os trabalhos dos vereadores, quando se fala isso, é porque é de interesse da população. Tudo que está sendo votado, tudo que está sendo apresentado, é para que a população seja beneficiada. Então, por falta, às vezes, de informação e de acompanhar os trabalhos dos vereadores, às vezes, a pessoa lá na frente, ela vai ficar perdida acerca disso. Semana passada, eu falei sobre a questão do pessoal da feirinha. Conversei com o prefeito, inclusive antes da. Foi uma conversa lá no Berbério que ele foi lá fazer a barba lá. E eu já aproveito, já faço um DI ali acerca disso. Foi eu tocar a navalha aqui no pescoço, como é que vai resolver a questão da feirinha? Se for que vai dar atenção o pessoal da feirinha, que inclusive chegou nessa casa que institui o calendário oficial de eventos do município de Jaci e das outras providências. E todo mês vai ter um evento específico nesse calendário. Senhor presidente, se permite, vou estar lendo um pouquinho, que vai ter, por exemplo, que é o Jaci Folia, com a Viva, aniversário da cidade, que é 1º de março, que acontece no mês de março. É a Viva Jaci, durante a semana do aniversário da cidade. É a Semana Santa, que é durante o feriado da Semana Santa. Olha sucesso e campeonato de jet ski, que é o terceiro final de semana do mês de abril, ou Orla Municipal. É trilhão de bike, corrida, que é primeiro final de semana de maio, semana do bebê, terceira semana do mês de maio, concurso de rainha do rodeio, que é o segundo fim de semana do mês de junho. E falando nisso, cada ano que vai passando, você vê que o pessoal está interessando cada vez mais nesse concurso de rainha. E tem crescido gradualmente, cada ano tem crescido esse evento. Agora vai ter também que foi colocada a Semana do Vinho e Gastronomia. Então, principalmente o pessoal da feirinha, é de suma importância se atentar. É o Jaci Rodeio Festival, Festa Caminhoneira e ali vai. Não vou ler muito aqui para não tomar o tempo todo. Mas esse projeto vai estar para leitura em vista das comissões, para, se for necessário, fazer alguma emenda, alguma indicação. O projeto está aí para a gente apreciar e, se possível, colocar para votar e aprovar, que eu acredito que é muito importante.
Vereador, eu acho que só faltam, assim, no meu conceito, né?
Faltam, não li tudo não, tá?
Só. Faltam duas coisas que preciso de acrescentar nesse projeto aí do calendário cultural, que é na Semana da Saúde, instituir um dia, para a Caminhada da Saúde, e no dia 7 de setembro, que é a indicação do vereador Gabriel, no qual, parabéns, vereador Gabriel, esqueci de falar minhas palavras, Deus te abençoe muito, é a Corrida da Independência, que é no dia 7. Obrigado, vereador. E esse projeto é de autoria do vereador Juninho de Cademi.
Isso aí, Júnior. Por isso que é de suma importância, se for necessário fazer alguma emenda, sentamos, conversamos, entramos num censo aqui e aprovaremos. Hoje vai ser votado, né, presidente? Para regulamentar a questão dos vencimentos, salário mínimo. Essa é a primeira votação, inclusive hoje.
Presidente, eu posso pedir urgência nesse projeto?
Oi? Inclusive, a vontade do prefeito era que já pudesse ser feito pagamento já esse mês, né? Porém, não... não
parece que a prefeitura fecha a folha de pagamento hoje, então hoje não dá tempo.
Não dá tempo para fazer a reorganização. É isso, presidente. Hoje nós tivemos essa reunião, né? Uma reunião que não foi marcada. O senhor apareceu lá, né? Apareceu junto lá e o trem rolou lá.
Até foi bom o vereador João Batista tocar no assunto. Eu fui lá na prefeitura hoje. Foi uma reportagem que eu vi no jornal O Tempo a respeito desses dinheiros que os hackers tiraram das prefeituras, né? Eu fiquei sabendo dessa notícia e eu fui lá na prefeitura para ir. Cheguei lá, o vereador João Batista estava lá. Eu já tinha ligado para o seu prefeito, falando com ele a respeito disso, que teve uma reunião de 5 prefeituras. Beirão Vermelho, Carmópolis, mais 3 cidades aí, com a direção da Caixa Econômica Federal, que a Caixa Econômica Federal está estudando um meio de repor essas perdas aos municípios. E, além disso, a Caixa Econômica Federal vai oferecer treinamento para os funcionários das prefeituras, para que tenham mais cuidado, né, para que isso não aconteça. Né? Então, okay. Até isso foi discutido com esses prefeitos, mas a prefeitura já, depois que eu falei com o prefeito, ele falou lá com a assessoria, a prefeitura já entrou em contato com a MN, né, a Associação Mineira dos Municípios,
uhum,
para tomar as providências, para ver se já se consegue recuperar aquele dinheiro que foi roubado da prefeitura por um hacker. Né?
E todas essas prefeituras, não sei se o senhor viu na reportagem, eu não cheguei a ver a reportagem, todos têm a Caixa que estava representante todos os municípios?
Todos esses municípios é a Caixa Econômica Federal.
Pela Caixa.
Esses 5 municípios.
Porque eu acho que hoje é o Banco do Brasil que a prefeitura está trabalhando, né?
É, mas...
Tem a Caixa, tem o Banco do Brasil. É. Tem os 2 bancos que a prefeitura utiliza. Hoje eles estão utilizando o Banco do Brasil por questão
de... Daqui de Jaci, é o vereador Luiz Flávio está na comissão, que vocês estão, é da Caixa Econômica Federal, na conta da Caixa Econômica Federal. O município de Carmópolis foi mais de 2 milhões de reais.
É interessante essa questão do treinamento para que isso não possa ocorrer novamente, né? E a Caixa trazer mais segurança em seu sistema, porque foi na troca do sistema que ocorreu essa fraude. É postado um vídeo hoje, está sendo colocado nas casas, sua casa nova em Jaci, os pisos estão sendo colocados em algumas casas. E eu acredito que as pessoas que estão aguardando essas casas vão entrar esse ano. Pedir algumas pessoas paciência e, tipo, agradecer muito a Deus, porque tem algumas pessoas que estão reclamando que não vai ter muro, presidente. Isso é o de menos. Tendo uma casa para morar, eu lembro quando a minha mãe, ela morávamos eu, minha mãe e mais 3 irmãos comigo. A gente morava de aluguel, a casa com um quarto, a sala conjugada com a cozinha e o banheiro. E quando minha mãe construiu a casa dela, com o salário mínimo, eu lembro quando eu mudei para essa casa, não tinha janela, não tinha muro, e aos poucos a gente foi construindo, morando dentro da casa. Não tinha chuveiro, foi instalado um cano, e eu lembro que tinha muito pernilongo, e não tinha condição de colocar muro. O que, que nós fizemos, senhor presidente? Nós foi até no bambuzal. E sendo grato tudo aquilo que nós tínhamos. Então eu tenho certeza que essas casas vão atender as famílias que receberam, eu tenho certeza que o muro vai ser um detalhe e aos poucos as pessoas vão estar construindo o seu muro, a sua cerca, não sei, mas eu tenho certeza que Deus é fiel. Uma outra coisa que eu gostaria de falar, temos recebido algumas denúncias acerca de monitor que está no celular, no ônibus. Essas denúncias ela tem que ter um embasamento, senhor presidente, seja com imagem, com testemunha, para não ser... Mano. Foi feita uma reunião, a Valéria fez uma reunião com o pessoal, acerca disso, para que isso não possa, não venha a ocorrer, se estiver ocorrendo, não venha a ocorrer. Mas se alguém ver e souber com provas concretas, as medidas cabíveis serão tomadas. O prefeito está ciente dessa situação. Então é só para alertar. E a questão aqui do telho aqui, quero parabenizar mais uma vez a TK9 pelo trabalho brilhante com as crianças do nosso município, que inclusive, senhor presidente, quando eu cheguei aqui em Jaci, o Rogério já viu, eu já pedi algumas partes acerca do esporte, a gente olhar para as nossas crianças, e através do esporte, o esporte ele transforma as vidas, tive a vida transformada pelo esporte. Aqui, nesse relatório aqui, os atletas aprovados, que faz parte dos clubes, seja Betim, Atletique, Clube Bonfim, Concórdia, Santos, Cruzeiro, se tivesse essa escolinha que eu tivesse feito, que isso, estava na Europa, certeza, se tivesse essa estrutura que a secretaria estava oferecendo, eu estava na Europa.
Vaidoso não, né?
Tive que aposentar do futebol e passar os meus conhecimentos para os mais jovens. Mas, senhor presidente, eu posso literalmente falar que eu tive uma breve passagem pela Europa. E é isso. Deus abençoe.
Obrigado, vereador João Batista.
Presidente, o senhor me dá a palavra só um minutinho para mim falar sobre a demanda aqui, mais uma vez. Eu recebi uma mensagem agora, presidente. Como a gente está tocando aqui diversos assuntos, mais uma vez eu queria reiterar sobre a importância de melhorar aquela rotatória, aquela que vai para Macaia, Pedra Negra, porque não é só um morador e uma moradora que fala daquele lugar ali, são vários, né, que ali está um perigo. Que, na verdade, ele não tem muita visão, né? Quem está vindo de Macaia e quem está vindo ali da Pedra Negra para virar sentido Macaia. Então, presidente, gostaria de pedir aqui, né, o apoio dos nobres vereadores, mais do executivo, para a gente arrumar uma solução, né, para aquela rotatória lá onde está escrito Eu Amo Ijaci. Tinha que amar também os ijacienses, da mesma forma, presidente. Então, deixando aqui mais uma demanda da nossa população. Obrigado, presidente.
Obrigado, Gabriel.
Presidente, na minha fala que eu esqueci, entendeu? Eu tive um pedido de um gerenciante aqui, o Gratinha, pedindo na rua dele, José de Basto Neto. Está festado de carrapato na rua, para o vigilância com a dengue lá, jogou um veneno, que corre muito risco. Falou, obrigado, senhor presidente.
Agradeço a todos os vereadores pelas palavras. Dando prosseguimento à nossa reunião, vou passar para a votação as indicações e os requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Indicações e requerimentos escritos. E, no caso, um requerimento verbal agora apresentado pelo vereador Gabriel. Os vereadores estiverem de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrário, fiquem de pé e se manifeste. Aprovados as indicações e requerimentos apresentados pelos senhores vereadores. Eu vou pedir aí ao servidor da casa que faça esse requerimento aí do indicação essa do vereador Gabriel, a respeito da infestação de carrapato na rua José de Bastos Neto. Passar agora para a votação o projeto de lei número 19/2025, que dispõe sobre a incorporação do abono ao vencimento básico para os cargos que mencione da outros presidentes. Então, o famoso projeto do salário daqueles servidores que ganham abaixo do salário mínimo. Passo para a primeira votação. Os vereadores tiverem de acordo com a aprovação, permaneçam sentados, contrários, fiquem de pé e se manifestem. Aprovado em primeira votação o projeto de lei 19/2025. Como já disse, está enviado para as comissões o projeto de lei 20/2025 e institui o calendário oficial de eventos do município de Jaci.
Lembrando, eu não comentei na hora, mas o CONTUR, né, o Conselho Municipal de Turismo, está muito empenhado nessas atividades aí que pode alavancar o turismo de Jaci. Então, esse projeto também faz parte do incentivo ao turismo no município. Né? Os trabalhos serão suspensos para a lavratura da ata. Mas não dá tempo mais para esse mês. Porque tem que fazer os lançamentos, tudo, então. É, dá uma olhada, você que está mais por dentro dessas coisas, dá uma olhada se tiver de acrescentar alguma coisa, João Batista, né? Para ver se tiver de acrescentar ou modificar alguma coisa. Passar para a leitura da ata.
Ata da 30ª reunião ordinária da Câmara Municipal de Jaci, na sessão legislativa de 2025, realizada às 19 horas do dia 15 de setembro de 2025, na sua sede regimental, sob a presidência do vereador José Marcelo de Andrade Botelho, com a presença dos vereadores Luiz Rogério Vilas Boas, Gabriel Penha dos Reis, Carlos Eduardo da Silva, Franquelino Natividade, João Batista de Oliveira Júnior, Júnior Aparecido de Oliveira, Márcio Moraes Vilas Boas e Roberto Carlos Silva Varenga. Comunicados, ofícios, números 172 e 182 de 2025, gabinete do prefeito, em resposta aos requerimentos números 64 e 63, respectivamente. Proposições, indicações número 118, 119, 120, 121 e 122 de 2025. Requerimentos números 65 e 66 de 2025. Projeto em pauta. Primeira votação. Projeto de lei número 19 de 2025. Leitura e envio às comissões permanentes. Projeto de lei número 20 de 2025, que institui o calendário oficial de eventos do município de Jaci, Minas Gerais, e da outras providências. Pronunciamento, senhores vereadores. Fizeram uso da palavra vereador presidente Zé Marcelo, vereador Luiz Rogério, com a parte do vereador Júnior, vereador Márcio, vereador Gabriel, vereadora Franqueline com a parte dos vereadores Gabriel e Júnior, vereador Roberto com a parte dos vereadores Zé Marcelo, Márcio e Júnior, vereador Carlos Eduardo com a parte dos vereadores Roberto, Márcio e Júnior, vereador Júnior com a parte dos vereadores Márcio, João Batista e Gabriel, vereador João Batista com a parte dos vereadores Júnior e José Marcelo. Segunda parte, as proposições escritas foram aprovadas pela unanimidade do plenário. O projeto de lei número 19 de 2025, que dispõe sobre a incorporação do abono ao vencimento básico para os cargos que menciona e da outras providências, foi aprovado pela unanimidade do plenário em primeira votação. Terceira parte, os trabalhos foram suspensos para a lavratura da ata da presente reunião. No reinício, o presidente declarou encerrados os trabalhos e determinou a leitura da ata, que depois de lida e achada conforme, vai assinada pelos senhores vereadores.